Muito boa tarde a todos de novo. Temos agora connosco para uma audição o Conselho de Administração dos Transportes de Lisboa, na pessoa do Sr. Presidente, Engenheiro Tiago Lopes Farias, e do Sr. Administrador José Realinho de Matos. Recordo apenas para contextualizar esta audição, estamos a trabalhar no âmbito do Grupo de Trabalho dos Projetos de Lei dos Transportes Urbanos de Lisboa e Porto. Temos connosco deputados de vários grupos parlamentares, com exceção do Partido Ecologista dos Verdes. O modelo de audição que temos seguido até agora foi de haver, caso entendam por bem, uma intervenção inicial, até o máximo, ou cerca de 10 minutos, para tomar posição sobre os projetos de lei, querendo, a que segue uma ronda de perguntas dos vários senhores deputados a seguida, a que depois há uma resposta conjunta e, eventualmente, algum esclarecimento, se houver lugar a esse. Sr. Presidente, se quiser usar a palavra e fazer uma intervenção inicial, dou-lhe desde já. Se quiser reservar-se apenas para as perguntas dos senhores deputados, nessa altura começaria já então a ronda de perguntas. Então, se me dá licença, então eu começaria pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Sr. Deputado, tenha a palavra, por favor.
Muito obrigado. Dava as boas-vindas e saudava em nome dos deputados do Partido Socialista e do Grupo de Trabalho a nova administração. O novo Conselho de Administração das Transportes de Lisboa, dando nota que nós já fizemos aqui também audições aos membros do Conselho Executivo da Área Metropolitana de Lisboa, também já ouvimos os sindicatos representativos dos trabalhadores das diversas empresas que neste momento constituem os transportes de Lisboa. Nós estamos aqui, este Grupo de Trabalho tem como objetivo pronunciar-se sobre um conjunto de projetos de lei apresentados a propósito das reversões das anteriores decisões do anterior Governo a propósito dos transportes metropolitanos, quer de Lisboa, quer do Porto, e, portanto, nesse quadro, nós gostaríamos de ouvir o atual Conselho de Administração da nova empresa sobre algumas questões que se colocam a propósito daquilo que naturalmente influenciará a nossa decisão sobre estes projetos de lei. Estes projetos de lei assentam fundamentalmente sobre a reversão daquilo que era o modelo anterior dos sistemas de transportes da área metropolitana de Lisboa e, concretamente, no que diz respeito àquilo que é a organização das empresas anteriormente existentes e que neste momento se foram objeto da fusão. E no que diz respeito à área metropolitana de Lisboa, sobre a fusão, o que nos transmitiram é que a área metropolitana de Lisboa neste momento não tinha uma opinião concretizada sobre o modelo seguido. Mostraram uma preocupação grande no sentido de existirem agora um conjunto de decisões fundamentais que consiga consolidar este novo modelo da fusão e dar resposta fundamentalmente àquilo que são as necessidades dos utentes, garantindo também que as condições de operação, seja do ponto de vista de material circulante e equipamentos e do ponto de vista de recursos humanos, não sejam afetados pela demora das decisões. Relativamente às organizações representativas dos trabalhadores, o que nós verificámos foi, de facto, uma oposição à fusão, que concretizaram, inclusivamente, que entendiam que essa fusão não iria ter condições para funcionar, quer do ponto de vista da estrutura operacional das empresas, quer do ponto de vista de resposta às necessidades do serviço público de transportes, que deve ser assegurado aqui na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, nessa matéria, os deputados do PS gostariam de ouvir o Conselho de Administração sobre aquilo que entendem que são, neste momento, as condições que o novo modelo tem para funcionar, quer do ponto de vista operacional, isto é, quer do ponto de vista daquilo que é a efetiva organização do modelo que surge da fusão, quer do ponto de vista das capacidades deste modelo dar resposta às necessidades dos utentes do Serviço Público de Transportes na área metropolitana de Lisboa, num quadro integrado que possa também ter aqui uma ligação mais próxima daquilo que são as ideias e as opções dos autarcas representados na área metropolitana de Lisboa, mas naturalmente também garantindo os direitos dos trabalhadores e as expectativas dos trabalhadores destas empresas que neste momento estão sobre a vossa administração. Portanto, resumindo, se este modelo tem condições para funcionar, do ponto de vista operacional, recursos humanos, equipamentos, material circulante, se é um modelo que, do ponto de vista de resposta às necessidades dos utentes e, designadamente, do ponto de vista de desenvolvimento daquilo que são os princípios da coesão territorial e da competitividade territorial desta área metropolitana, se tem condições para dar resposta a essas necessidades. E, do vosso ponto de vista, quais são as questões fundamentais que, neste momento, o Conselho de Administração tem que resolver para, de facto, conseguir consolidar uma fusão que muitos dizem que é apenas uma fusão meramente jurídica e não uma fusão em concreto das empresas que constituem, neste momento, a Transportes de Lisboa. Para já ficaria por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Engenheiro Tiago Farias e o Sr. José Galindo Matos, dizer-lhes que é um prazer recebê-los, já lhes felicidades para o mandato, sei que estão a tomar posse agora mesmo. E obviamente as nossas perguntas ficam um pouco condicionadas com esse facto, mas ainda assim, tenho a certeza que são pessoas atentas ao fenómeno, bastante conhecedores da realidade destas empresas, por isso também tenham sido escolhidos, e até conhecedores das iniciativas que no fundo temos em cima da mesa e sobre as quais nós temos que discutir. E por isso eu presumo que tenham feito uma análise do que existia, e o que existia para além daquilo que foi ainda agora reafirmado, que de facto a fusão, e eu pessoalmente quero assumir aqui que vejo nela alguma bondade, ou seja, ela era, no fundo, até apenas e só a criação de uma marca, como já foi dito, no fundo os estatutos eram jurídicos ou a personalidade jurídica de uma das empresas mantinha-se, mas havia uma marca. E desde logo, centrar uma marca ampla de transportes de Lisboa era positivo. Mas eu acho que até havia mais bondades nisso. Permite a visão sistémica, permite uma maior interoperabilidade e intermobilidade, ou seja, do ponto de vista do utente, o que se pretende é que o utente possa olhar para todos os modelos de transportes, para a oferta de transportes numa área tão vasta e tão complexa como é Lisboa, como é a grande área metropolitana de Lisboa, e conseguir usar os vários modelos de forma bastante intrusiva e muito amiga do utilizador, ou seja, quer seja na bilhética, quer seja na oferta, quer seja nos horários. Portanto, ter alguém que possa ter uma visão sistémica e global não me parece errado, para além de, se é verdade ou não, se concordam ou se encontraram ou não, poupanças, desde logo, ao nível das administrações. Eu não vou adiantar valor nenhum, há um valor de 600 e poucos mil euros de poupanças, e, portanto, tem essa bondade. Portanto, isso poderemos até depois discutir o modelo em concreto, e já agora se tiverem opinião sobre isso, mas o modelo não era assim tão mau. Como também me parece, e estou a falar para gestores, que também trazia vantagens do ponto de vista naquilo que é a aquisição de serviços e os contratos de aquisição de serviços, ou seja, tudo que seja a relação com as entidades adjudicantes, uma coisa é uma a uma, ou encontrar aqui uma massa crítica e conseguir poupanças também a esse nível. E, portanto, diria, presumo que possam concordar comigo, tinha essa expectativa, que esta ideia de criar a marca Transportes de Lisboa e uma administração é uma boa ideia. Não sei o que é que acontecerá, não será essa a ideia dos meus colegas, pelo menos do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, mas para já gostava de saber. E depois gostava de saber se esse modelo, o anterior modelo, que não é exatamente o que encontraram, mas nós também não sabemos exatamente o que é que está, qual vai ser o modelo, se punha em causa a prestação de serviço público, punha em causa a sustentabilidade das empresas. Eu, olhando para o IBTDA ou até quer para o passivo que as empresas tinham, que foi acontecendo, não sendo similar em todas elas, mas havia alguns sinais de recuperação, não tão evidentes como o que discutimos há bocado na Metro do Porto, mas havia alguns sinais de equilíbrio financeiro, de recuperação financeira das empresas. Não havia, do ponto de vista, aliás, dizia alguém da comunidade metropolitana de Lisboa, não sei se era o metro, se era Carajás, tinha sido considerado o melhor transportes públicos da Europa, e, portanto, dizendo que, apesar disso, do ponto de vista do utilizador e da eficiência e da percepção, o transporte é de qualidade. Portanto, saber se o modelo anterior punha, de alguma forma, em causa os pressupostos que, no fundo, estes projetos que estamos aqui a discutir tratam. E depois dizer que se não havia também poupanças ao nível dos modelos subconscientes que se encontraram. O modelo tinha uma componente de remuneração que tinha a ver com a oferta de serviço público. Serviço não prestado não era remunerado, que era uma segunda componente traduzida na percentagem da receita tarifária também. E, portanto, ou seja, o modelo que o governo anterior tinha em cima da mesa, até provas em contrário, era um modelo que garantia os direitos dos trabalhadores. Estamos a falar com contratos de empresa que eu próprio tenho criticado muitas vezes, não vamos falar sobre isso, já tive a oportunidade de discutir esses acordos com os trabalhadores, embora aqui devo registar que há um tratamento desigual entre os trabalhadores do metro do Porto e o metro de Lisboa, Carris, mas não é isso que tem importância. O modelo garantia o respeito pelos direitos dos trabalhadores, garantia o direito à mobilidade, tornava as empresas, ou julgo eu que tornaria as empresas, do ponto de vista da gestão do dia-a-dia, mais eficaz, tornava a capacidade de visão sistémica melhor, tornava a relação com entidades adjudicantes melhor e, portanto, e não punha de fora os municípios, que aparece ser agora uma nova vontade ou um novo desígnio do governo, que é não ao seguir esse caminho e reverter esse processo, por um lado, digo eu, mas é uma opinião minha, para garantir os acordos com o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda na ótica da proteção de alguns sindicatos, mas também dar aos municípios um papel mais relevante. Mas se olharem com atenção às iniciativas, elas nessa matéria são diferentes. Há partidos que defendem nem municipalização, nem subconcessão, ou seja, empresas totalmente públicas, independentes do erário público. Há quem aceita a existência de empresas que possam ser geridas, veremos em que modelo, com os municípios. Ainda não está claro qual é o modelo jurídico, não está claro qual é a forma de intervenção dos municípios. Eu devo confessar que essa parte não me choca. Acho que os municípios têm que ter uma palavra a dizer naquilo que é a mobilidade no seu território. Levanta dificuldades é depois naquela visão sistémica que eu vos falava, que é ter, do ponto de vista do utilizador, uma facilidade, e com os municípios não sei se é possível, mas é evidente, podemos ter uma autoridade metropolitana de transportes, uma área metropolitana de transportes, falta ver qual é o melhor modelo, era essa a minha pergunta, para que não se perca aquilo que eu acho que é fundamental. Ou seja, se eu tivesse aqui e com isto termino, de um peso e duas medidas, eu acho que o que nós deveríamos ter era proteção clara da visão sistémica, proteção clara do direito à mobilidade, de forma fácil, integrada, quer seja em termos de modelos, quer seja em termos de bilhética. Obviamente depois encontrando uma grelha de repartição diferente. Definir muito bem o que é serviço público, para que eu possa depois aceitar que uma componente de serviço público, ou seja, não lucrativa, que existe sempre, que é a oferta para garantir a mobilidade, possa ser compensada pelo orçamento e pela solidariedade de todos os contribuintes. A minha pergunta é se isto tudo estava em causa no anterior modelo, se estava em que pontos, e como é que este novo modelo, apesar de ainda não ser totalmente conhecido, responde melhor a estes pressupostos, ou se estamos perante, porque é a conclusão, como devem calcular que eu quero chegar, é se estamos perante algo que faz sentido, ou se é apenas mais uma birra ideológica do género, a minha subconsciência é melhor que a tua, e portanto a gente faz esta para fazer uma outra, porque nos apetece. Essa parte dos apetece não ponham aqui, que é da parte,
obrigado, é do bitite. Essa parte não ficou gravada. Senhor deputado Heitor Sousa do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes do Conselho de Administração, segundo diz aqui na convocação, dos Transportes de Lisboa, e Ao contrário do que eu estou a olhar para esta folha e estou a ver que existe uma diferença na designação da representação que nós estamos a fazer, a audição da audição anterior. É que na audição anterior dizia, e bem, Conselho de Administração da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. Conselho de Administração da Metro do Porto. Isto são entidades jurídicas, são empresas próprias, se coincidem na administração, mas são empresas diferentes. A Transportes de Lisboa, esta é a minha primeira pergunta, é o quê? Os senhores são Conselho de Administração da Transportes de Lisboa? Transportes de Lisboa é alguma entidade jurídica? Essa é a primeira pergunta, porque aquilo que eu vi na imprensa não foi nada disso. O que eu vi na imprensa foi que foram nomeados novos membros do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, da Transtejo Transportes S.A., acho eu, que é assim que se chama.
Transportes Fluviais
sobre o Tejo. E só Fusa. Pronto. Portanto, esta é a primeira pergunta. Os senhores são administradores de quê, em concreto? Porque eu não conheço nenhuma realidade jurídica que tenha a designação de Transportes de Lisboa. Nunca vi estatutos de Transportes de Lisboa, nunca vi decreto-lei que autoriza que a Transportes de Lisboa tenha aquela formatação toda que eu próprio tive a oportunidade de assistir, porque fazia parte dos quadros da Carris, quando se inventou essa geringonça, isso é que é uma geringonça, da Transportes de Lisboa, e, portanto, sei, conheço bem a realidade de que falo e sei que aquilo que foi feito foi demasiado mal para ser contado. Só mesmo visto é que se consegue perceber o que foi feito. Em segundo lugar, queria chamar a atenção do seguinte. Esta audição está relacionada com a apresentação do conjunto de projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PCP, em que, no caso do Bloco de Esquerda, eram projetos de lei que visavam, tinham dois objetivos. Primeiro, reverter todo o processo de subconcessão que esteve em andamento por iniciativa do anterior governo no que respeita aos transportes urbanos do Porto e de Lisboa, e, em segundo lugar, reverter também o processo de fusão que houve na Transportes de Lisboa, estou-me a referir ao projeto de lei número 50/13 da primeira sessão legislativa, em que diz, como título, mantém a personalidade jurídica e a existência autónoma da Metropolitana de Lisboa EPE, da Companhia de Carris de Ferro de Lisboa S.A., da Transtejo Transportes do Tejo S.A. e da Sofusa, Sociedade Fluvial de Transportes S.A. Portanto, isto significa que nós queremos saber a opinião dos senhores administradores relativamente a estes projetos de lei em concreto. Acham que são projetos de lei que clarificam o estado, digamos, da situação dos transportes urbanos, neste caso de Lisboa, ou não? Ou são projetos de lei que vêm acrescentar ruído ao ruído que já existia do ponto de vista jurídico no desenho dos transportes de Lisboa? A segunda pergunta, aliás a terceira, não é? Porque a primeira pergunta foi aquela que eu deixei logo no início da minha intervenção. A terceira questão tem a ver com o modelo propriamente dito de fusão. E, senhores administradores, eu já tenho alguma experiência profissional acumulada na área dos transportes e nunca vi criar-se uma empresa, porque existe um organigrama da empresa que foi publicado e aprovado pelo anterior governo, mas nunca foi transformado em decreto-lei, nunca teve um registro jurídico que o tenha legitimado do ponto de vista da República. Existe um organigrama detalhado sobre todas as funções que existem nos vários modos de transportes que a marca Transportes de Lisboa abrange, mas nunca vi um instrumento essencial que diz respeito ao funcionamento de qualquer empresa e, se calhar, também ao funcionamento de uma marca, que é: nós fizemos estes modos de transporte vão trabalhar com que objetivos estratégicos? Qual é a estratégia de desenvolvimento e de funcionamento de cada um dos modos de transporte na área metropolitana de Lisboa? Ou seja, qual é o plano de desenvolvimento do negócio, para dizer isto em termos, usando a linguagem muito querida da parte da direita, PSD e CDS, qual é o plano de negócio que esta coisa, esta geringonça Transportes de Lisboa tem para o desenvolvimento da sua atividade? Porque aquilo que eu conheço do que era a anterior administração da dita Transportes de Lisboa é que havia fatias dos Transportes de Lisboa que não se sabia o que é que ia acontecer com elas. Por exemplo, a Companhia Carris de Ferro de Lisboa tem na sua história e na sua origem o modo elétrico. Pois, na atividade do Transportes de Lisboa, a única coisa que se sabia era que o modo autocarro ia ser subconcessionado. O que ia acontecer aos elétricos? Nunca ninguém soube, nem a não ser umas declarações esparsas do senhor anterior Presidente do Conselho de Administração, Rui Loureiro, a não ser umas declarações um bocado até risíveis, para não dizer outra coisa, era que o modo elétrico era para os turistas andarem aqui em Lisboa, o resto não interessava, o resto devia ser tudo autocarro. E, portanto, esta, para uma empresa que tem 141 anos de história, ouvir da boca de um presidente de conselho de administração, seja ele qual for, que o modo elétrico em Lisboa é para os turistas, é uma coisa absolutamente risível e um verdadeiro atentado ao interesse público e até ao modelo de transportes públicos urbanos que está a ser seguido em toda a Europa. Porque em toda a Europa, a preferência dos sistemas de transportes públicos urbanos é exatamente para o modo elétrico de transportes coletivos e não para o modo autocarro. E, portanto, haveria aqui, do ponto de vista político, de orientação política, uma contradição flagrante entre aquilo que nós, país Portugal, governo português, anda a dizer lá fora e a comprometer-se com os acordos de redução das emissões globais, acordos de Paris, etc., e depois chegar aqui a Lisboa e ter um senhor que, independentemente dos seus méritos que eu desconheço, profissionais, diz barbaridades destas que são absolutamente inacreditáveis. Portanto, a pergunta que eu queria deixar aos senhores membros do Conselho de Administração é a seguinte: os senhores têm consciência de que estão a prazo do ponto de vista do exercício das suas funções ou têm algum projeto, têm alguma indicação do Governo de que este projeto de fusão é para continuar independentemente do desenho que, do ponto de vista operativo, vai acontecer em termos de sistemas de transportes na área metropolitana de Lisboa? Eu justifico, ou clarifico, a pergunta, que é a seguinte: na lei, no regime jurídico de transportes públicos passageiros, vem a indicação que devem existir autoridades metropolitanas de transportes. Essas autoridades antes tinham um regime jurídico, tinha sido aprovado com estatutos próprios, com o voto do PSD, com o voto do CDS, com o voto do Bloco de Esquerda, com o voto do PCP, com o voto dos Verdes, toda a gente que estava aqui na Assembleia da República tinha aprovado aqueles estatutos. O governo anterior, num belo dia, resolveu acabar com tudo e deixou de haver autoridades metropolitanas de transportes de Lisboa e do Porto, sem se perceber porquê. No entanto, o regime jurídico define que há, de novo, autoridades metropolitanas de transportes. E também há uma autoridade de transportes do município de Lisboa, que é onde nós estamos, que é exercida pelo município. Portanto, qual é, no vosso entendimento, a perspectiva que se desenha para o vosso próprio futuro, enquanto Conselho de Administração? É uma situação provisória, é uma situação que vai dar lugar, com certeza, a outros desenhos de empresas, porque já ouvimos o Governo dizer que a Carris seria provavelmente municipalizada, já ouvimos dizer que o metro não seria municipalizado, continuaria a ser uma empresa pública, mas isto é o disco que se diz, ainda não vimos nada escrito, e eu gostava de saber a vossa opinião sobre esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado, cumprimentando a delegação da Administração Comum das Empresas, que penso que é assim que o Decreto-Lei estabelece, a Administração Comum às quatro empresas, Carris, Metropolitana de Lisboa, Transtejo e Soflusa. Nós gostaríamos de, pela parte do PCP, colocar algumas questões sobre o trabalho que a atual administração já começou a desenvolver e digamos, as linhas estratégicas e de intervenção que as empresas estão a ter em matérias que se relacionam com os projetos de lei. Isto é, os projetos de lei em causa, nomeadamente o projeto do PCP relevante para estas empresas, portanto, há outro que tem a ver com o Porto e o projeto do PCP que tem a ver com Lisboa, também intervém na matéria da subconcessão, que é claramente uma matéria da esfera política e a montante, digamos assim, das opções concretas que depois as administrações em cada empresa levam a cabo, mas também se pronuncia, e propomos da parte do PCP, nomeadamente, que seja decidido o fim do processo de fusão, e o chamado processo de fusão e reestruturação, o tal processo que deu origem a essa coisa que já tenho lembrado noutras ocasiões, que a dada altura o PCP até escreveu aqui, fizemos aqui um requerimento ao Governo para esclarecer o que era essa coisa da organização clandestina da autoproclamada Transportes de Lisboa, porque era uma coisa que do ponto de vista jurídico não tinha mais senão uma administração comum. É aquilo que existe do ponto de vista jurídico, é um decreto-lei que constitui uma administração comum às quatro, à primeira, duas, depois quatro empresas e que depois se concretiza com a nomeação. Portanto, não há uma fusão jurídica, há uma fusão de facto, mas não de jure, quer dizer, não há nada na lei, é uma fusão, nós temos dito que é, de certa forma, fora da lei. Agora, as opções concretas que as administrações das empresas, e neste caso a administração comum das quatro empresas, têm no seu dia-a-dia, penso eu, não é? Já têm a ver diretamente com esta matéria em concreto da fusão barra reestruturação. Isto é, onde é que se colocam os trabalhadores de uma empresa nas instalações da outra, onde e como se decide instituir serviços que supostamente são serviços comuns às quatro empresas, não é? E, portanto, temos a consciência, pela parte do PCP, que estamos a discutir matérias que, do ponto de vista legislativo, se prevê ou se pretende que tenham eficácia positiva no sentido de garantir que haja boas decisões, até olhando para a realidade concreta, porque temos a noção, aliás, nós dissemos isto numa reunião anterior. O projeto do PCP foi entregue quando ainda não havia governo em efetividade de funções com programa de governo aprovado na Assembleia. E não é por acaso, isto é, nós quisemos apresentar uma proposta que fosse um contributo para garantir, caso necessário, que a Assembleia da República estaria em condições de legislar, independentemente depois de haver ou não um governo de uma cor ou de outra cor, porque nós considerávamos que a Assembleia da República, havendo decretos e havendo legislação em vigor e que considerávamos nós que tinha que ser alterada, então vamos dar o nosso contributo para isso. Entretanto, são criadas as condições, do ponto de vista político, para uma solução político-institucional, que é aquela que está hoje em funções. Um governo de iniciativa do Partido Socialista, um quadro parlamentar que configurou uma maioria de deputados que se pronunciou precisamente neste conjunto de opções políticas, o conjunto de opções políticas que têm a ver, nomeadamente, com estas empresas, no sentido de não levar por diante a subconcessão. E agora estamos a discutir o que é que está a acontecer no terreno e a discutir também o que deve ser feito no terreno do ponto de vista de concretização das opções políticas e legislativas. Dito isto, há um conjunto de preocupações nossas e matéria que gostaríamos de conhecer e aprofundar relativamente à realidade das empresas, que têm a ver com matérias que eu gostava de suscitar e de pedir o vosso testemunho e a vossa informação. Por um lado, como já foi dito, e a reunião com as organizações representativas dos trabalhadores das empresas de Lisboa focou com grande destaque também esta matéria, do ponto de vista da imprensa e do ponto de vista, digamos, da opinião pública, é muito visível a questão da subconcessão e o debate em torno dessa matéria. Fala-se menos da questão da fusão e reestruturação, mas também é um assunto não menos importante do ponto de vista do serviço de transporte público e do serviço público prestado pelas empresas e da realidade dos trabalhadores e dos utentes e da população. E por isso há uma questão que tem a ver desde já com, digamos, o ponto de situação que eu gostava de pedir, que tem a ver precisamente com esse conjunto de matérias ligadas à fusão e à reestruturação. O problema da transferência de trabalhadores que se operou ao longo do ano passado, principalmente do ano passado, aquelas situações em que trabalhadores de Transtejo que foram para o PMO3, para a Pontinha, pessoal da Carris que foi para o Caixo de Ré, pronto, fez-se assim uma movimentação de trabalhadores de instalações de umas empresas para as outras. Qual é o ponto de situação em relação a essa matéria e qual é a perspectiva que está colocada hoje em dia relativamente a essa fusão e essas transferências, digamos assim, entre instalações das empresas? Porque, se não estou em erro, é tal coisa. Os senhores são administradores das quatro empresas, mas o trabalhador da Carris continua a ser trabalhador da Carris. E o da Transtejo é da Transtejo e assim sucessivamente. E até importava, diria, quase clarificar qual é o estatuto e qual é a circunstância daquele trabalhador. Ele está às ordens de quem? Quer dizer, a hierarquia também é comum toda por aí abaixo, é uma coincidência de direções. Nós conhecemos a realidade que vinha de trás, mas não há uma cedência de interesse público nem nada que se pareça. Os trabalhadores continuam a ser da respectiva empresa. E a situação que está colocada não é a mais clara do ponto de vista, eu diria, operacional, nem apenas do ponto de vista jurídico. Pronto, a outra questão, já foi aqui colocada, tem a ver com os elétricos, mais do que a gênese e identidade, que não é pouco, do ponto de vista histórico da Carris, há o problema da estratégia que estava ligada à subconcessão, que era retirar o serviço de elétricos, elevadores e ascensores do Serviço Público de Transporte, e a questão, do ponto de vista operacional, dessa separação, portanto, com aquilo que depois no futuro poderia ser a privatização com a Carristur, nomeadamente, não é? E isso estava mais ou menos claro para todos, aliás, com afirmações ditas aqui na Assembleia pelo então Secretário de Estado Sérgio Monteiro. Os elevadores e ascensores e elétricos não vão para a subconcessão, vão continuar na esfera pública e pronto, com a evidência do que é que lhes ia acontecer a seguir. Agora, do ponto de vista operacional, essa separação acabou por se manter e permanece nesses termos ou existe alguma alteração? A mesma coisa em relação aos serviços de manutenção. Manutenção com características diferentes e com enquadramentos diferentes, seja na Carris, seja no Metropolitano. Eu estou a fazer estas perguntas especialmente em relação a estas duas empresas porque na Transtejo e na Soflusa as coisas não eram assim tão passíveis de se fundir com estações de Miraflores ou de manutenção comum ou coisas do género. É um bocado mais... Mas aí nessas empresas fazia-se sentir o problema da alienação de navios. E eu gostava de perguntar qual é o ponto de situação sobre isso. A questão da alienação da frota, em que pé é que esse processo acabou por resultar e neste momento se encontra, e também...
Sr. Deputado, para terminar...
Terminar, esta é a penúltima. Esta é a penúltima. É porque o futuro destas empresas vai ser decidido pelo estado em que elas estiverem ou foram deixadas. E uma Transtejo sem navios é um caso um bocado diferente. Sem navios, com muito menos navios do que antes, é uma coisa diferente de uma Transtejo com mais navios. Mas era a questão dos processos disciplinares, que eram imensos. Eram numerosíssimos os processos disciplinares e por fazer coisas que o próprio Rui Loureiro disse aqui na Assembleia que se dissem a ele, ele não fazia. Há deputados que se lembram disto. Em relação a trabalhadores da Transtejo e da Soflusa, se me dissessem a mim para fazer aquilo, eu também não fazia. E depois tiveram processos disciplinares, esses trabalhadores. Última questão, agora sim, para terminar, tem a ver com a carência de pessoal, muito grave nos serviços. Carência de pessoal. É uma questão que se verificou em relação às empresas do Porto, mas que nós sabemos que também acontece em relação a estas empresas. Os maquinistas no metropolitano, e é uma coisa que não se pode abrir assim concurso, entrem lá 30 maquinistas ou 40, isto sabemos que implica formação, implica um processo que não é de um dia para o outro que se resolve. A questão do pessoal, de agentes, do ponto de vista do setor comercial, nas estações... O pessoal de tráfego tem problemas graves em empresa, mas também motoristas na Carris, ao longo do tempo fomos alertados para isso, embora com a entrada pessoal, mas aquém daquilo que seria desejado. É esta a leitura que temos, gostávamos de ter uma informação mais objetiva e mais direta da parte das empresas e por isso as perguntas foram mais, digamos, mais objetivas e mais do momento atual do que propriamente sobre opiniões do que seria a opção política A, B ou C, mas em função da realidade concreta temos uma discussão mais rica também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, deixe-me fazer consignar esta audição, já leva quase 40 minutos, ainda não tenho a oportunidade de abrir a boca, o que não sei até que ponto é que até nem agradece. Garantidamente, creio que o tempo das perguntas será bem maior do que o tempo das respostas, mas o Sr. Presidente é que nos dirá, e deixe-me só fazer consignar, para introduzir alguma lucidez, creia que nós tomamos em boa conta, quando fizemos o convite a um conjunto de entidades para estar aqui, em boa conta tomamos o tempo de mandato que tem, que aliás os colegas que os antecederam do Porto, ainda era menos o tempo de mandato, nós temos consciência disso, mas dos dois riscos entre não os ter cá e os ter cá, preferimos assumir este, percebendo as vossas limitações. De todo modo, este é o conjunto de perguntas que fica à sua disposição. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Desde já agradecer o convite e agradeço a simpatia com que introduziu também o nosso pouco tempo de presença como na administração. Realmente, se calhar vou fazer um conjunto de esclarecimentos que serão mais gerais e depois tentarei aprofundar para alguns dos detalhes. Nos assuntos mais concretos que tenham a ver com recursos humanos, o Dr. Rilino Matos, que é quem tem acompanhado toda essa matéria, depois poderá trazer alguma informação mais detalhada, mas esclarecimento que fique registado. A Transportes de Lisboa não é efetivamente nenhuma entidade que esteja juridicamente estabelecida, é uma marca, e portanto nós somos efetivamente administradores, e é o mesmo Conselho de Administração, as mesmas 5 pessoas que estão no fundo nomeadas para as 4 empresas que aqui falámos, mais outras 4 que têm a ver com subsídios. Portanto, falamos da Metropolitana de Lisboa, Carris, Transtejo, o nome é mais pomposo e completo, e só... Nesse aspecto, eu gostaria só de partilhar que as empresas são efetivamente autónomas e têm... o Conselho de Administração toma decisões autonomamente. Não posso esconder que o quem esteve anteriormente e que nós herdámos tinha outra visão, tinha uma visão também de gestão e de preparação para, para um modelo em que parte, eu vou repetir, parte das atividades de manutenção e de transporte seriam subconcessionadas, não é? Outras não, nomeadamente os elétricos, os ascensores, os navios, e, portanto, o modelo que está hoje e que nós encontramos, e que temos apenas também 4 semanas de atividade, é um modelo que a operação estão, as operações estão autónomas, do ponto de vista de a operação dos navios é feita por quadros da Transtecnia e da Soflus, a operação dos elétricos por quadros da Companhia Carris, mas há um conjunto de serviços que estão, no fundo, numa ótica de serviços partilhados, posso dizer assim,
as áreas transversais.
As áreas transversais. E, portanto, eu estou apenas a declarar um facto, com, obviamente, vantagens e inconvenientes, como gestor tenho que dizer, não é? Porque é sempre vantajoso quando se consegue ganhar sinergias e também quando se consegue transferir conhecimento daqueles que estavam menos avançados numa específica área e outros que estavam mais, porque tinham um historial maior, seja na gestão financeira, seja na contratualização, seja na formação. Este foi, respondendo, portanto, eu não sei se consigo seguir cada um dos resultados, mas penso que vou cobrir, espero eu, todos os assuntos. Realmente, nós temos o nosso desafio é de gestão pura, não é? Portanto, como gestores, temos também alguma expectativa de que haja uma clarificação do modelo. Aqui fala-se de modelo, mas esse modelo, penso que estamos todos de acordo, que não é um Conselho de Administração das 4 empresas que o vai definir, mas com certeza que, uma vez clarificado, o vai implementar. E essa clarificação, agora pegando noutros temas que foram aqui focados por vários dos senhores deputados, é uma clarificação que, de acordo com o novo regime jurídico, 52/2015, que venha ou não a ser alterado, até porque há aqui propostas dos senhores para alterar, transfere muito dessa visão estratégica para o foro mais local. E eu aí, não com o papel de gestor, mas também com o papel de pensador, e diria que esse local não é a cidade de Lisboa, mas é a área metropolitana de Lisboa, onde tenho que referir que os operadores que aqui falámos, à parte dos elétricos, esses menos, têm um papel multimunicipal muitas vezes. Não é? Um bom exemplo é a Transtecnia Soflusa. A Soflusa liga, faz uma ligação pendular fortíssima entre o município de Barreiro, o município de Lisboa, alimentando uma linha de metro que depois vai, no fundo, desaguar noutro município. Portanto, a pergunta que veio do Sr. Deputado Herói Amaral e posteriormente também do Sr. Deputado Heitor Sousa, que no fundo tem muito a ver com o modelo, eu também não conheço efetivamente, taxativamente, que modelo, nós não temos essa informação.
Não.
E portanto estamos também a aproveitar no fundo o pouco tempo que temos de casa para conhecer o seu funcionamento, é vasto, e portanto esse aspecto é muito importante. Portanto, o conceito de fusão, respondendo então a perguntas concretas, o conceito de fusão não existiu, mas existe uma partilha espacial, diria eu,
de recursos, uma
partilha de
recursos,
de recursos em termos de localização para duas coisas que foram implementadas pela anterior administração e que eu devo realçar: uma, otimização de processos, e outra, partilha de metodologias, porque reparem que são várias empresas que têm efetivamente graus de maturidade diferentes consoante a área que estamos a ver. Naturalmente que o modelo que vier a ser pensado deverá cada vez mais satisfazer a visão integrada que os municípios pretendem, e aí a AML com um papel com certeza importante, até porque do ponto de vista de regime jurídico é entidade que deverá ficar com a sua tutelar. Então, mas agora, perguntas, posto este enquadramento, que é um facto, que é o que está presente, eu diria que o conceito de marca é um conceito que, agora com o chapéu mais de pensador, eu acho que as áreas metropolitanas devem caminhar para ter algo que seja fácil para o utente usar, o que não obriga que as empresas todas se transformem numa. São coisas distintas. Uma marca pode ser um branding e as empresas podem ser privadas, públicas, e portanto nós aí não vemos que haja um problema de maior. Muito embora, no caso particular, as empresas que nós representamos não são efetivamente a Transportes de Lisboa. Aliás, mas esse problema tem sido recorrente, mesmo em protocolos que assinamos, em que temos que pedir, peço desculpa, mas não é...
Ou é
com a Metro, ou é com a Carris, ou a Transportes, ou a Sofluz, ou com todos. Deixe-me só ver... Tocou-se aqui bastante no assunto... Bom, já agora, referindo, houve aqui um dos aspectos. Efetivamente, um dos produtos emblemáticos da cidade de Lisboa são os elétricos. Portanto, falou-se aqui dos elétricos. Portanto, os elétricos, do ponto de vista estratégico, são cruciais a dois níveis. São cruciais ao nível do transporte de passageiros, numa rede integrada mais municipal, não há dúvida, porque não tem não se estendem para outros municípios, mas... Não se estendem, sim, eu estou-me a limitar à rede, eu diria à rede a médio e longo prazo, porque as extensões de rede que eu conheço são ainda no miolo da cidade de Lisboa, mas são apenas projeções. Mas tem também um papel estruturante, se essa rede é considerada de elevado valor, também para o transporte turístico. Portanto, é um dois em um, é um vencedor claro e que deve continuar a ser, fazer parte da oferta como um pilar, do meu ponto de vista, mais interno, até porque não tem velocidades comerciais nem capacidade de transporte por hora para grandes tensões. Do ponto de vista operacional, as perguntas que me fizeram, portanto, a empresa tem efetivamente as manutenções, eu não gosto de usar a palavra fusão, mas diria que aqui é que não houve mesmo qualquer fusão, portanto, são as manutenções dos diferentes modos de transporte que estamos a falar e alguns dos modos estão dentro da mesma empresa, elétricos, autocarros, estão perfeitamente autónomas dentro da sua empresa-mãe, se pudermos assim dizer, e portanto não houve, correto, não houve nenhuma. Portanto, o que houve de afetação de recursos humanos foi, nas áreas transversais, com uma, eu diria, relocalização, obviamente, com os devidos prós e contras. Em relação espacial, portanto... Não, desculpe. Fora das manutenções e fora da operação, de todos os modos, aí sim, para as áreas mais transversais, foi isso que encontramos e com, curiosamente, pareceu... espalhado... Repara, o património é muito grande, portanto, não há um edifício único e, portanto, houve uma arrumação, digamos, espacial. Em relação à carência de pessoal, eu diria que a carência de pessoal não é prematuro estar a defender se faltam muitos, se faltam poucos, sejam maquinistas, sejam motoristas, porque tem que haver uma ligação muito forte entre a carência de pessoal e a oferta que se pretende, e a oferta que se pretende, mais uma vez, vem do modelo que se pretende, de uma forma integrada, mas não há dúvida que as empresas estão... projetadas para um serviço que se calhar não é o serviço que depois se vai desejar em termos locais e, portanto, aí eu, se calhar, o Dr. Rodrigo Matos poderá comentar um pouco mais o que tem acontecido, porque tem acompanhado, portanto, nós neste mês tivemos que nos, no fundo, otimizar em termos de esforço e todas as grandes interações, quer com as ORTs, quer com o pessoal local, Eu estive presente, mas foram liderados pelo Torrinho Matos, se calhar pedia se queria comentar ou não este aspecto, porque me parece importante.
Com licença. Sr. Doutor, faz favor, Dr. Relinho Matos.
Obrigado, obrigado, Sr. Presidente. E relativamente a algumas questões, pronto, evidentemente o Sr. Presidente já referiu as questões essenciais, de que, de facto, a questão da marca e que as empresas são, de facto, a empresa Metro e a empresa Carris, são cada uma delas, porque são essas que têm personalidade jurídica e são essas o core dos respectivos negócios, e este Conselho de Administração, inclusive, já há sinais, penso eu, que é claro, de que tem vindo a reforçar as marcas no sentido das marcas tradicionais das empresas que estão subjacentes. Até no próprio logo já fizemos alterações relativamente a essa matéria, no sentido já de uma linha relativamente de afirmação. Evidentemente que só aqui uma coisa sobre o modelo de fusão. O modelo de fusão tinha uma lógica, e a lógica era dos processos de subconcessão. E, evidentemente, que esses processos de subconcessão, agora, temos é aqui uma tramitação de gestão, não é? Como o Sr. Presidente já afirmou. E o que acontece é que os processos, a intenção de anulação dos processos já foi tomada pelas administrações, neste caso das empresas Metro e das empresas Carris, e, evidentemente, que este processo, do ponto de vista jurídico, estas coisas têm algum tempo, e percebem qual é a nossa posição, e temos que ser tranquilos sobre ela, no sentido dela ter todas as consequências, não é? E evidentemente que a empresa, e nos últimos tempos, ou seja, na história anterior a nós, tinha uma lógica, e a partir de agora há uma reorientação, uma lógica diferente, como é óbvio. Em relação a questões que foram aqui colocadas, evidentemente que tudo aquilo que vier a ser reforçado numa lógica supra-municipal, estas empresas, quanto melhor e em maior quantidade servirem o serviço público e servirem no melhor e servirem a mais pessoas, não é? Mais se afirmam. E, evidentemente, que a lógica estratégica subjacente vai determinar a gestão e a forma como as empresas vão resolver, ou a forma de prover esse serviço. Relativamente à questão da fusão, no fundo, a única parte visível que a fusão teve foi algumas pessoas, nas funções transversais, que foram colocadas sobre a mesma chefia. Porque, no fundo, o que acontece é que as direções passaram a partilhar serviços para todas as empresas. Mas foi só nas áreas transversais. Como aqui foi dito, e este assunto é extremamente importante, que é para não haver aqui qualquer confusão, que é as operações de, neste caso, a operação e a manutenção mantiveram-se sempre, relativamente às suas empresas e aos seus negócios, completamente nas empresas-mãe, ou seja, não houve qualquer questão. A operação do metro continua a ser sempre na empresa metro, e a manutenção do metro ou a operação do autocarro ou a operação do transporte fluvial. Não houve qualquer alteração relativamente a esse procedimento. Relativamente às transferências de pessoal, elas foram, e convém realçá-lo, foram efetuadas, eu até direi, com uma certa paz social, porque estas questões são difíceis. Estamos a falar de processos de gestão de mudança, e processos de gestão de mudança são complexos, porque envolvem mudanças que aqui, como o Presidente referiu, relativamente a processos, e as empresas têm, do ponto de vista técnico, tecnológico e do ponto de vista organizacional, diferenças, e há empresas mais com níveis de operação mais desenvolvidos do que outras, ou seja, significa que áreas em que houve mais investimento nos últimos anos e houve áreas em que houve menos investimento. E, consequentemente, isso reflete-se em coisas como estamos a falar de frota, estamos a falar de material circulante, coisas desse tipo. Relativamente à questão, neste momento, nós demos prioridade a várias coisas ao mesmo tempo, mas uma delas foi às questões dos recursos humanos, e às questões de... tem vindo com todas as organizações representativas dos trabalhadores, tem vindo a existir reuniões e iniciar processos de negociação de novos acordos de empresa. Temos respondido às situações mais prementes. Vou dar alguns exemplos de questões que se tiveram que tomar em mãos logo no início. No processo previsto das subconcessões, havia um conjunto de trabalhadores muito significativo em quadro de mobilidade, ou seja, sem funções atribuídas. E o que se tem vindo a fazer é trabalhar individualmente com essas pessoas e estamos a recuperar, praticamente, a recolocar essas pessoas nos seus locais de trabalho mais naturais, aqueles que é possível voltarem para o local onde trabalhavam. E esse processo está-se a fazer com muita tranquilidade, mas já com alguma dinâmica, ou seja, quase metade das situações identificadas, neste momento, já está resolvida. Porque isto criava um clima, como é óbvio, muito negativo para o funcionamento. Esse assunto está a ser feito, está a ser dado de reporte às ORTs, que está a ser, já houve, no caso do BET, 3 reuniões, o processo na Carris também já houve e vai haver para a semana, também vai haver na segunda-feira com a realidade da Transtejo e da Softlusa. Outras questões, por exemplo, foi aqui falado relativamente à questão dos processos disciplinares. E foi uma realidade, houve uma crispação, podemos dizer assim, houve uma crispação num determinado momento, ou durante um determinado período, e daí resultaram algumas situações que deram origem a procedimentos disciplinares. Estou a falar de reuniões de trabalhadores ou os famosos plenários, com algumas consequências relativamente às pessoas. Qual é a posição ou o que é que tem vindo a ser feito pela nova administração? Evidentemente que a nova administração tem que ter uma gestão, primeiro no quadro da lei, mas temos tido uma posição muito... também muito humanizadora relativamente à situação. E, inclusivamente, temos vindo a clarificar as situações, no sentido que há situações e há situações. Uma coisa é o regular funcionamento dos serviços, e esse não pode ser colocado em causa. Outra coisa são situações, os direitos dos trabalhadores têm que ser assegurados, e têm que ser assegurados dentro em toda a sua dimensão, desde que sejam feitos... com marcação prévia, com as questões técnicas que estão subjacentes e legais. E o que acontece é o seguinte, não temos vindo a trabalhar, nomeadamente as organizações representativas de trabalhadores, em clima social bastante tranquilo, e o que acontece é o seguinte, tem-se vindo a contratualizar as situações. Contratualizar as situações significa... Há situações que envolvem... alguma por tranquilidade e, consequentemente, contabilizar objetivos. E objetivos significa coisas do seguinte, que é, pode haver algumas situações, nomeadamente estamos a falar dos procedimentos disciplinares, que, indo em linha com algumas situações que os tribunais vêm dirimir sobre a matéria, e os tribunais têm vindo no sentido de que criar condições à empresa para negociar essas situações, ou seja, em acordo, ou seja, que as situações disciplinares não sejam levadas a efeito, mas desde que sobre elas haja uma negociação com os trabalhadores, no sentido, não voltarem a acontecer daquelas situações e uma definição clara relativamente ao tipo de serviço, que é basicamente o seguinte. Nós todos sabemos que em determinadas situações as empresas têm garantido, por exemplo, serviços mínimos, e depois para isso há tribunais arbitrais. Aqui o que tem que haver também com uma clareza, que muitas vezes não existe, é o que é a adequação do serviço, ou seja, o que é a manutenção do serviço. E já temos algumas posições de tribunais que têm vindo a refletir sobre esta matéria, e nós estamos a seguir essa situação no sentido, chamemos assim, de resolver estes processos, ou seja, sem levar a ter consequências, mas, de alguma maneira, controlizando ou responsabilizando os trabalhadores para o futuro. E a situação está-se a fazer em paz e com uma situação, chamemos assim, até eu estou a dizer, com grande assertividade de ambas as partes. Relativamente a questões, ok, do futuro da empresa, o Presidente já referiu, relativamente a transferências dos trabalhadores. Evidentemente, as transferências dos trabalhadores foram efetuadas. E os trabalhadores, neste momento, estou a falar daqueles que, entretanto, estão relocalizados no exercício das suas funções.
E com funções.
Os que não têm funções, já expliquei como é que o processo está a ser feito. O que acontece é o seguinte. Nós, neste momento, enquanto o novo modelo organizacional não vier a ser estabelecido, nós não temos também condições e mais, estaríamos a fazer qualquer coisa em gestão que colocaria em causa o funcionamento, porque neste momento há lógicas que estão a operar, não é? E o que acontece? Estamos a aguardar essa situação, os trabalhadores não notamos, felizmente, penso que a expectativa deles também é em consonância com a nossa, da gestão, não temos situações muito gritantes e se tivermos, estamos cá para resolver. E o que acontece é o seguinte, quando o modelo, e penso que todos nós estamos conscientes de que mais cedo do que tarde, de reorganização do Serviço Público de Transporte de Lisboa, vier a ser definido, evidentemente que estas situações serão devidamente acalculadas do ponto de vista do lugar originário dos trabalhadores. Agora, há aqui um momento que é, no fundo, neste momento, enquanto isso não acontecer, há um momento de transição. Evidentemente que, como o Presidente há pouco disse, houve aqui, há processos, inclusivamente, de transferência de conhecimento, que houve vantagem de partilha. Evidentemente que se espera que depois, chamemos assim, este processo também traga algumas vantagens para o futuro. Para o futuro, porque as empresas tinham sistemas muito diferentes. Estou a falar de sistemas de informação, estou a falar mesmo aos níveis de organizacionais, estavam em níveis diferentes. E este processo, de alguma maneira, pode trazer vantagens depois na reversão deste processo. Quanto a algumas questões, por exemplo, de carência de pessoal, evidentemente nós estamos a analisar a situação, terá algumas situações, umas mais conhecidas do que outras, mas, por exemplo, apresentando alguma tranquilidade, por exemplo, num caso que é muito comunicacionalmente muito exposto, que é a questão dos maquinistas ou dos motoristas da Carris. Neste momento há um processo de motoristas da Carris em curso de uma autorização que havia, ou seja, temos sempre as questões das limitações orçamentais e temos sempre que fazer a solicitação das respectivas autorizações pela via da tutela e das finanças. Há um processo que temos de 65 admissões que está já a correr em processo. Na próxima semana, a primeira turma de novos motoristas já vai sair e também de guarda-freios. Em seguida, esse processo já numa constituição para a próxima semana de mais duas turmas, ou seja, é um processo que está em sequência relativamente a motoristas de autocarro. Relativamente a maquinistas, nós estamos a analisar. Só que há aqui uma coisa, penso que todos ficam mais tranquilos sobre isso, que é o processo que tem sido usual no metro relativamente a maquinistas é um processo sequencial na empresa, ou seja, não se contratam maquinistas. São pessoas que já estão nas estações e que têm expectativas e é um processo que a administração pensa continuar a manter. Ou seja, há aqui um processo das áreas de comercial e das áreas do tráfego que passam por concurso interno e o que acontece é o seguinte, a expectativa que nós temos é que, no quadro da nova lei do orçamento, é disso que estamos a falar, essas empresas, como é óbvio, têm que fazer as questões dentro do que está legal, mas pensamos que, se identificadas determinadas situações críticas do ponto de vista do funcionamento e do bom prestação do serviço público, que poderão ser acauteladas no quadro da legislação que vier a sair do novo orçamento. Porque da leitura que nós fazemos da lei orçamental, traz ali alguma flexibilidade, que é, colocando a questão não na quantidade do número dos efetivos, mas na massa salarial, ou seja, se as empresas têm algum desajustamento, poderão utilizar, dentro dos parcos de necessidades, poderão fazê-lo por esta via. Então, em síntese, eu penso que neste momento, como penso que até é visível para cada um de nós, a situação assume uma grande tranquilidade. Tem vindo a ser, a nova administração chegou, tem-se inteirado das coisas, tem estado já, claro, a exercer em toda a sua dimensão a sua gestão e tem tido muita preocupação com grande parte das questões que foram aqui colocadas. Evidentemente que sobre algumas das coisas nós não nos podemos pronunciar, como é óbvio, porque no fundo elas estão dependentes da estratégia que vier a ser seguida e que a administração compete dizer se portanto, é? E basicamente é isto.
Muito. Faz favor, Sr. Presidente, vai acrescentar. Faz favor.
Eu diria que o que reparamos é que muitas vezes a intranquilidade dos colaboradores, sejam que rismo, é mais também sobre qual é que é o modelo que aí vem do que a sua relocalização em questão, afinal, a ganhar conhecimentos e a partilhar informação. E isso foi uma ótima notícia, diria eu, mas essa necessidade de clarificação do modelo global de gestão cria, obviamente, alguma ansiedade nas pessoas. Bom, em relação à frota de navios, deixe-me, se calhar, esclarecer o seguinte. O transporte fluvial, numa visão macro, é fundamental. Portanto, uma rede macro que liga os diferentes concelhos, rapidamente se percebe que há eixos, Cacilhas, Terreiro do Paço, Montijo, Seixal, Terreiro do Paço, Castro e Barreto, Terreiro do Paço. E, portanto, o que nós encontramos foi que há um conjunto de navios que estão, no fundo, o termo que vou usar é um bocadinho simples, mas estão à venda, não é? Ou estão disponíveis. A nossa administração, o que neste momento está a fazer, é estar a reconsiderar todas estas necessidades de venda ou não, que terão que ser cruzadas com dois aspectos. Uma, oferta que se pretende na visão macro metropolitana, primeiro, e a segunda, que tem muito a ver com o que é que são os valores de número de navios de folga em termos internacionais que se justifica ter para garantir uma oferta que não haja quedas de oferta por problemas de manutenção. Os navios realmente são instrumentos de mobilidade que carecem de muita manutenção por lei. Portanto, dois em dois anos têm que ir para a estaleira, em doca seca, estar parados, ser todos eles, no fundo, reavaliados em termos. E, portanto, há uma necessidade maior do que noutros setores em que a reserva é maior. Neste momento, a reserva é, eu não vou dizer que é excessiva, porque ainda não fechamos estrategicamente qual é que é a oferta que se pretende. Mas a reserva pode não estar correta, mas diria que o processo está, neste momento, parado e temos que ver quais são as necessidades operacionais para uma empresa funcionar bem num vetor que é o transporte fluvial, que é estratégico na nossa ótica e penso que na ótica dos municípios da AML, para uma rede integrada.
Há uma questão muito importante aqui na questão dos navios, que é a melhoria que esta administração está neste momento exatamente sobre isso e a analisar em profundidade, que é a articulação entre a manutenção e a operação. Ou seja, nós temos que diminuir os tempos que os navios estão, nomeadamente em doca ou que estão em estaleiro para reparações, e esta articulação entre operação e manutenção é que tem que ser otimizada. E só depois é que se pode analisar se há excesso ou não de oferta. Porque agora é prematuro, até porque os navios são de idades muito diferentes, A frota é constituída de uma grande diversidade e, evidentemente, que esses aspectos não se pode contar por número de navios. É número de navios associados ao por tipo de carreira. E, evidentemente, que o navio, muitas vezes, pouco serve, porque há navios que têm 60 anos, há navios que têm 40 anos, e, evidentemente, que esta situação, só depois de uma análise aprofundada, e então o processo de alienação foi suspenso, como é óbvio, porque não tinha sentido neste momento.
Muito obrigado. Para um esclarecimento, uma pergunta, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sem querer tomar mais tempo, porque já vai, a semana já vai longa, e já há aqui uma certa agitação por parte dos deputados relativamente à conclusão desta audição. Com todo o respeito, eu queria apenas colocar uma pergunta que tem a ver com os recursos humanos e com a fuga de recursos humanos que existe, tácita ou de forma clara, nas empresas que estão, digamos, em situação de partilha de serviços. Nas quatro empresas onde existem essas situações de partilha de serviços, como os seus administradores disseram, e bem, deu origem a uma série de situações bastante, eu diria, bastante atentatórias da dignidade de quem trabalhou durante muitos anos naquelas empresas, porque eu, quando saí da Carris, pude confirmar que havia dezenas de pessoas que estavam atiradas para salas onde não tinham nada que fazer e que a única coisa que tinham que fazer era cumprir um horário de trabalho entre as 9 e as 5 da tarde. Isso é, para quem trabalha há 20 anos, 30 anos, uma situação absolutamente indigna, que eu lamento profundamente que a anterior administração tenha sido cega, surda e muda.
As anteriores
administrações tinham sido cegas, surdas e mudas relativamente a essas situações. Felizmente, posso constatar que, da parte dos senhores administradores, essa situação está em vias de correção. No entanto, este processo deixou muitas feridas dentro das empresas. E uma das feridas que deixou foi uma atitude lamentável de querer que o maior número possível de trabalhadores se fossem embora das empresas. E alguns quadros, jovens quadros, que tinham sido recrutados nas empresas, estão em vias de conclusão dos seus contratos de trabalho a prazo, e muitos deles ilegais, no final deste mês de fevereiro ou de março. E eu creio que aquilo que eu queria perguntar é se essa alteração de política de gestão de recursos humanos que os senhores referiram, e eu creio que bem, com essa sensibilidade humanista que o senhor engenheiro Tiago Farias referiu na sua intervenção, se vai ao ponto de parar esses processos de fuga ou de convite à fuga por parte da administração, das empresas, relativamente a jovens quadros que eu sei que desempenham funções cruciais no desempenho técnico das empresas, nomeadamente da Carris. A Carris teve uma série de procedimentos de legalidade mais do que duvidosa, em que anos a fio houve recrutamento de quadros técnicos por via da Carris Tour, que eram emprestados, entre aspas, à Carris, desempenhando aí funções com horário, com hierarquia, com quadro normativo perfeitamente definidas e que, chegadas ao fim dos termos dos contratos, tinham a indicação de serem embora porque a administração anterior queria-lhes facilitar essa saída. E, portanto, aquilo que eu queria perguntar em concreto aos senhores administradores é se não acham que essa mesma política, se não for revista, pode pôr em causa o normal, digamos, funcionamento dos serviços técnicos que existem nas empresas, em particular na Carris, que é a situação onde eu conheço melhor que essas situações acontecem ou podem vir a acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se algum, o Sr. Deputado Bruno Dias quer acrescentar alguma coisa.
Penso que deveria ter aquelas duas
Sr. Presidente, tem a palavra para a resposta, então. Muito obrigado.
Bom, a Carris Bus e a Carris Tour são duas empresas cujos capitais são detidos pela Carris e que têm missões diferentes e que têm, desempenham o seu papel de uma forma que eu penso que é vantajosa para ambos os lados. Eu sei que há um historial em termos de partilha laboral entre a Carris Bus e a Carris Tour, mas o Dr. Rodrigo Matos vai-lhe esclarecer um pouco melhor a sua pergunta. E, portanto, são empresas que têm um papel que eu diria que encaixa muito bem numa estratégia operacional entre o que é mais mercado concorrencial, de formação, de turismo, de transporte, que é a Carris Tour, e uma área mais de suporte à manutenção, que tem um papel muito importante na Carris. Eu gostaria só de esclarecer o seguinte, portanto, a reestruturação que foi feita anteriormente e que tinha uma visão que é legítima, de otimização de recursos e de partilha de informação e de ganhar de experiência, porque há áreas em que uma das empresas estava mesmo muito avançada e que era quase irrecusável ir perceber como é que funcionava em termos de software, em termos de análise de contratualização. E dizer que nessas reestruturações muitas vezes há uma fase que se reestrutura e depois há uma fase em que se começa a perceber onde é que estão as lacunas. Nós pegámos pelo positivismo e dissemos, bom, um conjunto de pessoas que eram, não sei, quase 100, não?
Sim,
dissemos, meus caros, você tem competências, vamos ver onde é que podemos encaixar, de uma ótica, não apenas porque não está a fazer nada, mas porque poderia ter valor, eu acho que isto tem que ficar claro, não há aqui digamos, o mau nem o bom, há uma otimização de recursos. E, portanto, isso foi o que está a ser feito, e diria que é normal de processos de reestruturação, em que há uma reestruturação, depois as coisas começam-se a, no fundo, a moldar e a perceber onde é que estão lacunas e felizmente que as pessoas, e aí reitero as palavras do meu colega, as pessoas tiveram uma atitude de grande dignidade e de grande profissionalismo em termos de aceitar, compreender, algumas com alguma dor, naturalmente, porque isto são processos muito pesados. Em termos portanto, eu penso que respondi à sua questão, que tinha a ver muito com isso. No caso particular da Carris Bus, e a Carris, eu penso que os processos estão todos a ficar esclarecidos, não é?
A questão é o seguinte, relativamente, ainda antes da Carris Tour, porque a questão é muito específica, eu sei isso, em relação a jovens quadros, não são estes exclusivos. Tínhamos algumas situações, nomeadamente na manutenção no metro, e o que nós estamos a fazer é colocar, este mês já vão uns, pedir autorização à tutela, até porque, no fundo, estavam no final das várias renovações de contratos a prazo. E, no fundo, o sentido é, dada a carência que existe, no sentido de que eles sejam contratados e que seja dada a autorização, e no mês de março, em fevereiro, irá para a tutela, porque há uns que terminam em março e os outros terminam em junho e em maio, ou seja, a nossa ideia é integrá-los na empresa, até porque eles, em alguns casos, já iam no quinto contrato a prazo, em termos de renovação sucessiva, e chegavam agora, estavam no limite do que a lei define. Relativamente à Carris Tour e ao recrutamento de quadros que falou, é uma realidade, como outras, aconteceu para trás e aconteceu há vários anos e nós estamos aqui a responder pelos atos de gestão que praticamos e há uma coisa que tem que esperar de nós, que é façamos dentro do quadro da lei. E a questão é o seguinte, a anterior administração tomou uma decisão, que é isso que referiu aí, e a decisão que tomou é, como eles estavam em contratos de cedência, porque no fundo eles tinham sido contratados pela Carris Tour, e o que aconteceu foi que foi dada a ordem de eles regressarem à Carris Tour, porque foi a empresa de contratação. E o que acontece é o seguinte, estamos lá, legalmente eles são trabalhadores da Carris Tour e foram contratados pela Carris Tour. E evidentemente que todos nós que estamos aqui nesta sala, eu vou dizer isto, eu sei que isto é gravado, mas com alguma tranquilidade, que é o seguinte, a administração não pode vir a ser acusada de que está a utilizar uma empresa para contratar trabalhadores curto-circuitando a lei, não é? Há aqui umas questões que são as questões legais e evidentemente que estão lá. Estas situações estão a ser analisadas porque, no fundo, o que aconteceu foi a generalidade das pessoas regressaram à Carristur, nós também temos a particularidade de ser administradores da Carristur, estamos a trabalhar com a gestão com a Carristur e o que acontece é o seguinte. A generalidade das situações, essas pessoas estão, que é a primeira grande questão, se estão a exercer funções e se estão a exercer as funções para as quais foram contratadas, na Carristur, um bocado. Se houver situações de que se verifica, nós temos que zelar pela boa utilização dos recursos humanos, entre outras coisas, essa também é coisa. Então, o que acontece é o seguinte, caso existam trabalhadores que foram recrutados pela Carristur, que estiveram na Carris, e que em casos de cedência, e que no término desses contratos de cedência foram enviados de novo para a empresa que os contratou para a Carristur, se houver excedente desses trabalhadores e se a utilização desses trabalhadores, a utilidade desses trabalhadores for na Carris, porque estamos a trabalhar aqui questões bastante suscetíveis. Como sabem, uma delas é a diferença salarial que esses trabalhadores têm. E trabalhadores com muita diferença salarial trabalhar em conjunto é um problema para todos, não é?
Estamos a trabalhar.
Estamos a trabalhar. Há aqui um problema de gestão, que é analisar a situação com vista a que os trabalhadores executem as funções no sítio onde faça mais sentido, dentro do quadro legal.
Estamos a fazer. Sim. E já agora, para terminar, Sr. Presidente, só dizer que nós... As empresas têm milhares de colaboradores e que, por natureza, uns vão saindo porque se reformam, outros vão saindo por problemas de saúde, outros vão saindo também porque o mercado em algumas áreas é dinâmico e, portanto, a nossa também necessidade de recrutar também tem a ver um pouco com isso. É que estamos convencidos que a natureza dinâmica das empresas, desta dimensão, é que as pessoas saem por diversas razões. Lamentavelmente tivemos agora o falecimento no mesmo dia, dois colaboradores.
Na segunda-feira,
portanto, são coisas. E, portanto, naturalmente, que para manter viva a empresa tem que haver esta dinâmica que nos obriga, obviamente, a cumprir com a Lei do Orçamento de Estado e daí estarmos a preparar o que é que achamos que é mais conveniente. Mas eu diria que a pergunta de fundo que é importante para todos e para nós e para os nossos colaboradores é o modelo, porque o modelo depois vai clarificar muito como é que nos podemos organizar.
Vamos só terminar, se não terminou. Sr. Deputado, é melhor formular a pergunta que já fica gravada e ouvimos a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Porque a pergunta que eu tinha formulado e penso que não me fiz entender tinha a ver com a perspectiva que a administração colocava, aquilo que está hoje equacionado, em relação ao futuro da Carrisbus, o mesmo é dizer as opções da empresa quanto à manutenção do material circulante.
Devo dizer que não temos até agora nenhuma interpretação contrária. Portanto, é um instrumento valioso, que tem as suas valências em termos de manutenção, que colabora muito bem. Portanto, eu diria que neste momento não há nenhum indicador contrário.
Muito obrigado. Resta-me agradecer então a presença e os contributos do Conselho de Administração das 4 Empresas de Transportes de Lisboa. E agradecer a presença dos deputados e até uma próxima oportunidade, que haverá de certeza a oportunidade de falarmos novamente sobre estes temas. Senhores deputados, muito obrigado a todos.
Obrigado.